Muito obrigado, mas eu consigo perceber o que me diz. Agora, não deixamos de ter aqui um conflito, que é um conflito relevante, porque quando diz que não há queixas, e a minha questão aqui concretamente não é o problema da ANAI, como consegue perceber. O meu problema aqui, e creio de qualquer partido nesta comissão de inquérito, é perceber da que forma que nós garantimos que os peritos em avaliação imobiliária cumprem o seu papel, obviamente seguindo não só regras, que são regras formais da avaliação, mas também regras de ética, e garantir que a sua atividade é realizada de uma forma que possa servir também o bem público. E quando diz que não há queixas, isto levanta dois problemas. O primeiro é, dependemos daí que, apesar de haver um código deontológico, a verificação do cumprimento do código deontológico é feito através de uma avaliação de disciplina passiva. E isso é um problema. É um problema agravado quando o primeiro interessado em que a avaliação seja feita de uma forma que não é inteiramente imparcial ou justa é o próprio cliente. E isso, depreendemos, é também aquilo que acontece neste caso concreto. Porque se lhe disser, por exemplo, embora eu não conheça os casos concretos, mas se lhe disser, por exemplo, no relatório, numa das nas auditorias da Deloitte de 2020, que numa amostra selecionada de um conjunto de terrenos adquiridos em 99, por um fundo de investimento, o BES, ainda na altura, tinha tido lucros com esses terrenos tinha tido um ganho de 6,1 milhões de euros e, após a resolução, teve perdas registadas de 6,9 milhões de euros. Portanto, de 99 para 2014, teve 6, já não sei, 6, qualquer coisa milhões de euros de ganhos e, a partir daí, perdas. Nós conseguimos perceber, obviamente, que, para nós termos este nível de perdas, das duas, uma, ou eles estavam mal avaliados anteriormente, ou então houve uma avaliação subsequente em que resultou perda para o banco e em que o banco tinha até interesse nisso porque ia fazer com isso uma chamada de capital ao fundo de resolução. E é isso que está aqui em causa. E para finalizar, porque acho que não vale a pena alongar, porque acho que era importante responderem a esta questão, era também, dentro daquilo que falaram sobre a concentração, porque isso também é uma questão relevante, era perceber de que forma é que essa concentração existe, se do ponto de vista da avaliação individual os honorários não compensam. Ou seja, eu não consegui perceber de que maneira é que nos dizem ao mesmo tempo que fazer uma avaliação para um banco não compensa pelos honorários e pelo tempo que dão para a resposta dessa avaliação, mas ao mesmo tempo há uma concentração no setor da avaliação em duas ou três empresas. E, portanto, eu queria perceber mais ou menos também que nos pudessem falar, já que trouxeram também estas questões para esta audição, e bem, tentar perceber mais ou menos o que é que vocês entendem sobre como é que essa concentração acontece e como é que se resolve esse problema, para tentarmos também, de alguma forma, perceber quais são os vossos contributos para esta discussão. Muito obrigado.
Sobre o exemplo de 2009-2014, num lado uma valorização e no outro lado uma perda. Isto é normal? Absolutamente que não é. Não é normal, não parece ser normal. E, sobretudo, com a dimensão da referência dos valores. São os tais casos que merecem ser estudados, verificados e, porventura, quem é que esteve envolvido nessas avaliações. Não nos parece normal que assim seja. Poderão existir outro tipo de explicações nesta avaliação destes ativos, alterações de PDM, por exemplo, se forem terrenos que afetem as áreas construtivas. Portanto, há aqui um conjunto de situações para estes casos precisos que têm de ser devidamente analisados, mas não são normais, obviamente não o são. Depois, de concentração. Isso é uma das questões que preocupa a ANAI. O que é que eu julgo? O que é que nós julgamos na ANAI? O que nós pretendemos, e por isso esse documento que foi distribuído, nós andamos preocupados e entendemos que isto deveria evoluir para uma associação profissional como outras e até ter outro tipo de evoluções, como, por exemplo, na Associação dos Contabilistas. E que haja, de facto, uma entidade que represente os peritos, que represente os peritos para os quais eles sejam responsáveis e que sejam responsabilizados. Temos dificuldade em compreender como é que há tanta associação a representar e algumas é uma grande confusão. Se me perguntarem, há um trabalho para desenvolver ao nível da avaliação e dos peritos? Claro que há. Parece-me óbvio que há. Que é necessário desenvolver e apurar a legislação relativamente à inscrição de peritos, à dependência dos peritos, à responsabilização dos peritos e identificar a associação que tutela ou a instituição que vai tutelar. Já existe a Comissão de Mercados e Valores, mas confesso, pela minha experiência, a Comissão de Mercados e Valores, a gente concorre, registra-se, há um diálogo da ANAI com a Comissão de Mercados e Valores, como não podia deixar de ser, mas é uma situação que, em boa verdade, até serve às vezes para a associação se responsabilizar. E porquê? Porque não temos força suficiente, e acho que o termo é o correto, não temos força suficiente junto dos técnicos. Porque hoje um técnico está inscrito na ANAI, se lhe facilitarem a vida de inscrição no outro lado, vai para outro lado, para outra associação. Portanto, um quadro legislativo que discipline os peritos avaliadores é fundamental. E que seja um quadro claro. E, nomeadamente, uma lista nacional de peritos, que deveria ser publicada pela própria Comissão de Mercados e Valores, e que os peritos sejam transversais e na defesa da universalidade e transversalidade. Não faz sentido que hajam peritos que depois... Vimos uma comissão de inquérito de avaliações. Se forem avaliações para o Ministério da Justiça, é de uma forma. Se forem avaliações para o Ministério da Economia ou para a Administração Tributária, já é de outra. Enfim, não há nem universalidade nem transversalidade. E é preciso evoluir também para essa questão dos peritos, com esse tipo de preocupação. Portanto, há alguma legislação que é fundamental aprovar, a meu ver, disciplinadora do setor. Acho que julgo com este processo também se retiram conclusões que vão com certeza nesse sentido, ou se retirarão conclusões a caminho de que vão com, no sentido desta preocupação. Agora, os meios que a ANAI dispõe hoje, a forma de atuação, dizemos, bom, disciplina passiva, não. Disciplina tem de existir se nós conhecermos. Quer dizer, nós não podemos atuar, temos de ter factos, temos que haver factos, tem que haver casos concretos. E até hoje não surgiram. Quando surgirem, com certeza até poder-se-iam levantar outro tipo de questões e poderemos ter de confrontar a Comissão de Mercados e Valores com uma outra situação, dizer que temos de fazer alguma coisa, temos aqui situações destas. É evidente que a expulsão pode ser uma forma, mas a grande preocupação, de facto, é esta. A ANAI tem preocupações formativas, a ANAI não recruta todos os quadros, tem uma forma de o recrutar, não só de acordo com a lei, mas também de acordo com o seu critério, e, portanto, é esta, eu diria, o horizonte onde se tem desenvolvido, embora a ANAI também seja uma associação ainda recente. A ANAI também não é preciso perceber que a ANAI é uma associação que também não tem sido tantos anos quanto isso. Já tem alguns anos, mas ainda é uma associação que, enfim, tem o seu caminho ainda para percorrer. E quando existem alguma concorrência no setor, é complexo. No setor da avaliação. Eu tenho, desde o início que fiz a formação, quando fiz a pós-graduação, fiquei preocupado logo nessa altura, e eu digo agora, e tenho isso escrito, não é? Em trabalho que realizei, meteu-me sempre muita confusão, porque ver tantas associações no setor, e eu próprio, falamos no Código de Ética e de Deontologia, achei que ele devia ser corrigido, e inclusive elaborei um código que remeti para a ANAI, de Ética e de Deontologia, uma proposta que foi para a Comissão de Mercados e Valores, pediram um conjunto de sugestões, e nós demos, e até algumas clarifiquei, que não fariam sentido o que a Comissão de Mercados e Valores estava a levantar, porque tinham a devida justificação, isto para dizer o seguinte. Eu próprio, quando fiz a formação, detectei que era preciso fazer alguma coisa. Compreendi que era preciso fazer alguma coisa ao nível dos peritos avaliadores. E tenho escrito, não tenho nada a dizer que já não tivesse escrito antes, e que remeti, e foi, volto a dizer, para a Comissão de Mercados e Valores. Portanto, a ANAI tem atuado defensivamente, com o princípio da precaução, e se nós não temos quem nos venha... Quem venha denunciar más práticas de técnicos, não podemos atuar. E por último, só uma questãozita. Quando nós fazemos avaliações para o setor financeiro, eu fiz algumas e tenho um contrato. Ora faço, ora não faço, mas tenho um contrato. Nunca a instituição financeira para a qual eu tenho contrato nunca me pediu uma avaliação que me desse qualquer referência de valor. E isto penso que numa comissão de inquérito é importante. Nunca tive da entidade com a qual eu tenho um contrato para fazer algumas avaliações, ora faço, ora não faço, nunca me pediram para fazer da A ou B ou uma sugestão de valor. Fiz sempre com independência e registro isto. Portanto, se isso é alguma prática do setor, pela minha experiência, eu não tivesse... Agora, que há associações que fazem e que às vezes há um cruzamento, bom, isso é a realidade, parece-me ser da realidade e o conhecimento geral. Julgo que isso é um pouco do conhecimento geral. Mas isso não significa, muitas das vezes, penso eu, que não significa que muitas vezes esta lógica e esta ideia de que vamos avaliar, penso eu que não se justifica. Que não é a minha convicção, mas as convicções são o que são, não é? Esta é a minha, não quer dizer que seja assim que funcione em todo o lado, não?
Muito obrigado.
Obrigado.
Bom, eu suponho que está terminada a audição. Muito breve, faz favor.
Para não ser também mal interpretada, face àquilo que foi a primeira ronda, nós advogados, eu sou advogada de profissão, é uma profissão que tem uma ordem profissional, e nós, as nossas peças processuais são todas colocadas, submetidas numa plataforma eletrónica, que é o Sítios. E a minha questão que eu gostava de saber é, que eu acho que é importante para aquilo que aqui estamos também a discutir hoje, e dizia o Dr. Vítor, que isto possa servir também para que se olhem para as dificuldades e para as fragilidades que vocês apresentaram aqui, para que também se possa fazer alguma coisa, mas também está do vosso lado. Era importante que fosse criada uma plataforma, se é que ela não existe, onde os relatórios de avaliação fossem submetidos. Cada vez que existe um relatório de avaliação, seja ao que for, a que equipamento for, a que imóvel for, e ele deve ser submetido numa plataforma controlada pela CMVM. E de cada vez que existe uma reavaliação, feita por um perito, o mesmo perito que me dizia o Dr. Vítor, ou não, que possa gerar-se um alerta automático se as disparidades forem enormes. Isto é uma coisa que está na disponibilidade da CMVM, que é a entidade fiscalizadora, e que nós também vamos ter a oportunidade de ouvir aqui. No fundo, era só também para dar esta nota, que eu acho que deve ficar da audição de hoje, é que vocês devem, de facto, na minha opinião, e é uma opinião que me limita a mim, colocar ao serviço das pessoas os meios sancionatórios disponíveis, porque reparem, esta é uma violação, ou pode ser um crime, em que não há interesse da parte contraente em divulgar alguma violação. Portanto, se vocês estiverem, como dizia o deputado Eduardo Barroco de Melo, se vocês estiverem dependentes de denúncias, elas nunca vão chegar. E, portanto, foi dito aqui que muitas vezes fazem reuniões com a CMVM. Em algum momento disseram à CMVM ou transmitiram à CMVM as preocupações que têm, por exemplo, com esta questão, e fico-me por aqui agradecendo os esclarecimentos que aqui prestaram.
Obrigado. Foi uma sugestão da senhora deputada, não tem a ver com o objeto da comissão, o objeto da comissão não é este. Esta matéria aqui levantada pela senhora deputada decorreu também das vossas intervenções, não vamos continuar a falar nele, uma vez que não é objeto desta comissão. Não há mais nenhum senhor deputado inscrito. Nós temos a documentação que nos enviaram. Vamos remetê-la para a comissão competente. Relativamente a esta muito interessante e útil audição que aqui tivemos, quero agradecer a vossa presença e a vossa colaboração com esta comissão. E está encerrada esta audição. Muito obrigado.
Apesar de não estar ainda a funcionar 100%, um conselho científico de várias universidades.
Permita-me que lhe diga, doutor, que o objeto desta comissão não é
esse. Não é esse. Obrigado.
E por isso não podemos continuar. Muito obrigado.